Ó Zé, faz lá aí um café, só a favor. Olha, são dois. Obrigado.
Mais um episódio do podcast Conversas Café e hoje tenho aqui comigo novamente a Adriana Urbano. Como está, senhora Adriana?
Olá. Tenho que já estar.
Essa olá foi tipo, olá. Yeah, eu também comecei sem avisar, não foi? Foi tipo uma onda da
sim,
minha parte.
Sim, estava só aqui a
existir.
Yeah.
É engraçado só a ti e ao Ruben, é que somos tipo senhor e senhora.
Que é vez só quem tem a verdadeira classe.
Né?
Props, Ruben.
pá, eu quis falar contigo sobre este assunto e podemos dizer, sem qualquer problema, já gravámos, tínhamos gravado isto aqui há um mês ou um mês e meio,
se calhar,
por aí. Falámos sobre o tema de hoje, que é a inteligência artificial ligada ao mundo da fotografia. Isto é daquelas coisas que está sempre em mudança.
Exato, por isso é que não lançámos também.
Yeah. Porque íamos lançar agora em março e depois pensámos, ok, tipo, não.
Isto... Mais vale gravar um novo.
Yeah, porque as coisas estão sempre a mudar. E nós também vamos gravar isto, ou estamos a gravar, e vamos lançar, e quem sabe quando lançarmos tipo, já aparece uma coisa nova.
Exato.
Mas pronto.
Portanto, este episódio está atualizado e não está.
Sim, é.
Imagina, o tema está sempre em mudança, mas a nossa opinião acho que...
Sim, vai estar mais ou menos atualizada.
Vai estar atualizada.
Sim. E para quem está a ver isto, tenho agora o meu computador em cima do colo, porque pá, tenho só algumas notas que eu quero falar. Acho que é importante. Isto é daquelas coisas que... dá pano para mangas este tema, porque é um tema tão abrangente, dá para falar literalmente de tudo, o medo de alguns profissionais, de
sim,
o que é que isto está a fazer para nos ajudar e ou nos vai dificultar a nossa vida. E por acaso eu escrevi no Notion, que é a plataforma que
nós usamos
muito, que já tem também inteligência artificial, e eu basicamente escrevi pá, uma frase e deixei que o Notion escrevesse o resto.
O nosso amigo Bernardo.
Sim. Primeiro, disse só que o episódio, que isto era um episódio podcast e que íamos falar sobre inteligência artificial e sobre fotografia, ele escreveu um pequeno texto, mas o que eu gosto, por acaso, é outra pergunta que eu fiz, que foi, a inteligência artificial veio para ajudar os fotógrafos? Depois fiz tipo este tipo de pergunta e depois deixei
o Notion responder.
Opa, e acho que a resposta é muito boa do que estar só dizer tipo, vamos falar sobre fotografia e inteligência artificial. Tipo, o texto está bom, mas é muito genérico. E tu disseste uma coisa que eu acho que é verdade, que é porque nós usamos, ou pelo facto de nós usarmos muito o Notion, parece que ele adapta-se a nós, não é?
Sim, assim é porque no outro vídeo que nós fizemos, nós utilizámos qual foi a...
Não sei se foi o chat GPT, que é o mais conhecido, ou se usámos o Writer.
Acho que foi esse.
Foi um ou outro, sim.
Usámos um desses e fizemos a mesma experiência. Mas nós tivemos que alterar, porque o texto não estava...
conciso
sim,
e depois...
Sim, é isso. Com palavras um bocado baralhadas.
Sim.
E agora fizemos isso e eu disse, fogo, o Notion... parece mesmo que fomos nós a escrever.
Apanhou, porque é normal, é tal coisa. Isto também com a inteligência artificial vai aprendendo connosco e os softwares vão aprendendo com a forma que nós utilizamos. E por acaso, ontem, quando nós fomos fazer aquele trabalho, a rapariga responsável por nos ter contratado, ela até mencionou que já usava também, e pronto, estou a fugir um bocado à conversa, e nem à conversa, mas ao que íamos falar sobre agora. Mas ela disse que tinha já usado o chat GPT. Mas que também traduzia muito para brasileiro e que não fazia uma tradução. Não é tradução, fazia um texto bom, não é tradução, é um texto,
sim,
mas não era.
Português
de Portugal, não é 100% fiável, etc, uhum, etc. Isso também é preciso ter um cuidado com isso. E o Notion que eu reparo é que se calhar já lê ou sabe o conteúdo que nós criamos, então já se adapta
mesmo...
à nossa forma de falar.
Uhum.
Seja português correto ou não, não interessa,
sim,
mas
isso.
É tipo.
Acho que é essa a diferença. Yeah.
Sim, sim, sim. E basicamente. O que ele escreveu foi, novamente vou só repetir aqui a parte da pergunta, eu perguntei, a inteligência artificial veio para ajudar os fotógrafos? E o Notion respondeu, a inteligência artificial é uma ferramenta poderosa que pode ajudar muito os fotógrafos, mas também pode ser vista como uma ameaça para alguns profissionais da área. E só esta frase para mim está tipo perfeita, tio.
Sim.
E compreende, tipo,
sim, e acho que por aí é, acho que é o principal, um dos principais focos deste tema.
Sim.
Porque tem um lado bom para alguns e um lado péssimo para outros. Até já falámos disso no Patreon.
Sim.
Há uns tempos. E pronto, houve opiniões muito diversas de ok, isto veio aqui para nos roubar trabalho e outros não. Tipo, isto vem aqui para realmente nos acrescentar alguma coisa.
Sim, e podemos, vamos hoje falar sobre isso. Pai, basicamente o Notion continuou. Foi tipo um parágrafo grande. Diz que vem-nos ajudar nos processos para tornar algumas tarefas mais simples e eficientes, mas também pode levar à perda de empregos em algumas áreas da indústria da fotografia. É importante que os fotógrafos estejam cientes das mudanças que a inteligência artificial está fazendo para a indústria e se adaptem a elas para garantir que permaneçam relevantes e competitivos. Eu adorei esta frase. Isto é assustador com um programa de inteligência artificial escreve isto, mas é verdade.
É o que é.
É o que é. E o que eu acho engraçado é que pá, ele parece que leu o Notion, pelo menos, leu o meu pensamento e a maneira que nós vemos, porque até podemos dizer que o vídeo, o reel que eu lancei para a Fujifilm, também o texto foi ajudado pelo Notion. Eu escrevi que neste vídeo vou falar sobre a Fujifilm X100V e aquilo deu-me um texto. Eu assim, ok, isto é creepy, mas é fixe.
Sim, porque pá, ajuda-nos nesse aspecto de... Já viste o tempo que tu poupaste? Seja 5 minutos, seja 1 minuto, não interessa, é tempo que tu poupaste.
Sim, sim, sim.
Né? E acho que por aí vem-nos ajudar imenso, na, tanto no podcast, neste caso de introduções, tanto se o pessoal precisar de
escrever,
escrever e-mails, tanta coisa, descrições do Instagram, blog, site. E isto não quer dizer que está a substituir alguém, porque não deixa... Não deixa de ser um robô, né, a fazê-lo. Portanto, se nos ajudar e nós complementarmos, é tipo, não é para ver carros, nós não andamos a pé, né?
Sim, é isso. E também é aquela coisa, vai ser sempre, ou pelo menos até agora, preciso um humano para escrever lá algo para o programa dar-nos feedback.
Sim.
Então não substitui a 100%, é assim... Podemos falar, por exemplo, de algumas plataformas que nós utilizamos, por exemplo, o Imagine AI. Há pessoas que dizem, ah, isso vai substituir editores. Sim, não. Não é por nós usarmos que tu ou eu deixamos de editar. Eu acho que temos é de ver como é que queremos utilizar e como é que vamos utilizar. Isso também é importante, que é, não é por uma plataforma existir que vai substituir tudo e mais alguma coisa. Antigamente, os agricultores... pronto, faziam a agricultura só à mão, depois apareceram os tratores. Sim. Não quer dizer que ficaram sem emprego.
É isso.
Adaptaram.
Nós não somos a primeira profissão, digamos assim, a ser vista, a ser ameaçada por softwares, né?
Sim, por algo novo.
Por algo novo, exato. Portanto, nós temos de nos adaptar e sempre haver um equilíbrio. Agora, depende da forma como o fazemos, claro. E também sermos... acho também que acaba por ser um bocado desafiador... para estarmos sempre a tentar, primeiro temos de estar sempre a acompanhar o que é que está a acontecer, né? Seja na fotografia, seja na parte
tecnológica, da parte da tecnologia. Eu acho que isto é um bocado como tudo. Vou puxar um assunto se calhar que não faz sentido, mas na minha cabeça faz. É quase como o digital, quando passamos de analógico para digital. Se não acompanhares a tecnologia, vais ficar para trás. Aqui não quer dizer que alguém fique para trás, mas quem souber usar estas ferramentas tem uma...
Vai
acrescentar, tem vantagens. Ou tu vais estar não é bem um passo à frente, mas pronto, vai estar com mais possibilidades de crescer em termos de negócio, ou seja o que for, do que outra pessoa. Porque é normal, é outra ferramenta.
É isso, tempo é dinheiro e tudo o que nos ajuda de uma forma... a poupar tempo de uma forma bem utilizada, que era assim que eu queria dizer, acho que não tem que ser vista como uma ameaça.
Sim, vai acrescentar sempre.
Acho que vai acrescentar, pois claro que depende da forma como usamos.
Sim, porque hoje em dia já... Nós podíamos ficar aqui o dia todo, porque como eu disse, há coisas depois também que vão aparecendo e vamos lembrando. Por exemplo, já dissemos aqui o nome de um que é muito conhecido, que a maior parte das pessoas conhecem, que agora também só aparece na televisão, que eu reparo, e de repente fiquei rouco, não sei porquê, mas o que eu reparo é que este tema agora de inteligência artificial é o novo tema, como foi em 2020 a criptomoeda. Tipo, falava-se tudo de bitcoins e não sei o quê, agora tipo, é o que está na moda também a falar.
Exato.
Depois foi NFTs, depois dos NFTs agora é a inteligência artificial. Yeah. Mas o que é completamente normal. Pá, isto é parte também, na parte também da evolução das coisas, claro. Da web também. E eu acho não, isto veio para ficar, é o que é. O que as pessoas conhecem mais é o chat GPT, acho que estou a dizer bem, se não tiver peço desculpa. Nós também já usámos o, se não estou em erro, o Writer, que está aqui. Nós vamos depois também deixar, está ali o Writer, vamos deixar os links também destes sites, se o pessoal quiser inscrever-se, porque estes sites são todos gratuitos. Pelo menos até agora, basicamente só se tem, a maior parte deles tem-se de fazer sign-in, mas pronto, é o normal, tem-se de inscrever. E depende de site para site, é literalmente escrevermos algo e eles dão-nos uma resposta. É o que eu gosto de chamar Google em esteroides. Não é bem um Google, porque o Google também está a trabalhar em inteligência artificial, o Bing já tem. Então isto é, pá, está sempre em mudança, mas... E acho que é super engraçado, porque para escrever seja até, por exemplo, novamente, ontem quando fomos fazer aquele trabalho, a rapariga mencionou que, não sei se era um amigo, ou seja o que for, que usava para fazer o texto para o site, o SEO.
Yeah, pois foi.
E já conheci fotógrafos que diziam o mesmo. Nós conhecemos também um fotógrafo que já usou para publicações de blog, e conheço outros também já me mencionaram isso, que usaram para publicações de blog. Eu acho que estas coisas, ou estes softwares, vêm-nos ajudar. Temos de ter cuidado para não parecer também muito...
Isso é o equilíbrio, né?
Sim, informal, por assim dizer. Porque
sim.
O Notion fez, por exemplo, aqui um bom trabalho, mas se calhar se eu for escrever uma publicação para um blog, que eu já vi publicações escritas por inteligência artificial, parece muito... Não parece a pessoa a falar.
Lá está o lado pessoal que... Mostra que aquilo não, que não vai substituir, porque temos sempre pôr o nosso
toque,
pozinho,
né?
yeah. Até porque se nota, é assim, nota, quem, se calhar quem não está muito dentro da área e lê, tem uma rápida leitura, aquilo lê e pronto, e passa. Mas para quem realmente está atento e se for assuntos que nos interessam, percebemos que não foi a pessoa, a
A
escrever.
escrever, sim, porque a linguagem, isto é uma coisa que temos de ter todos cuidado, que é a linguagem que temos nas redes sociais, normalmente, depende da pessoa para a pessoa, como é óbvio, mas temos uma linguagem assim mais brincalhona, ou seja, o que for, e depois no nosso site utilizamos inteligência
Estava
artificial e está tipo
profissional.
profissional, o que é que se passou ali? E as pessoas não são parvas nesse sentido também, conseguem ver isso, pá, e temos de ter sempre a mesma linguagem. E falando também, por exemplo, dos softwares, o Ruben usa o Aftershoot. Acho que ele mencionou no último episódio que gravei com ele, que também tem inteligência artificial. Basicamente, hoje em dia já existem mesmo vários programas de edição, porque às vezes nós pensamos, ah, isto vai-nos roubar trabalho, não sei o quê. Sim, não, eu não concordo com isso,
Eu
não
também
é? Tu
não.
és mais nova que eu, tipo, não sei qual é a tua opinião, se achas que eles vão roubar, mas... E já iremos falar daquele da comida, mas... Há muitos programas hoje em dia, como o Imagine, o Aftershoot, entre outros. Até o Lightroom já tem inteligência artificial, se formos a pensar. Eles se calhar que não chamam esse nome, mas é um algoritmo qualquer que lê a imagem. Aquela parte que eles adicionaram há pouco tempo de fazer uma máscara automática para o céu. Aquele tipo não tem nenhum anão por trás do computador a fazer isso. Tipo...
Imagina. Não, claro, é pá, eu, a minha opinião, é que, tendo em conta que não estou muito dentro do assunto, estou porque a gente fala aqui e utilizamos, ou seja,
Sim,
estou a
sim,
começar
sim.
a estar mais dentro, eu acho que não, eu não me sinto, não olho para isto e não sinto que seja uma coisa que nos vá prejudicar, porque, aliás, eu acho que quase nem deveria ser assunto. Devia, não devia. Porque se nós formos a ligar a todas as coisas que estão a evoluir à nossa volta, tudo acaba por ser uma ameaça, no fundo. Os iPhones são uma ameaça, porque tem uma câmara XPTO e desfoca ao fundo, e para quem não precisa nada de fotografia é o máximo. Para fazer vídeos, também há pessoal a fazer conteúdo só com iPhone. Programas de edição no telemóvel, editas um vídeo em 5 minutos. Tudo à volta está-se a pôr de uma forma em que estamos sempre ameaçados, portanto, eu acho que aí é mesmo, temos que ser nós, e nós é que nos temos de diferenciar perante esses softwares e programas e pessoas, porque há sempre pessoas super profissionais, fotógrafos profissionais, e há outros amadores. Agora, se os amadores nos estão a roubar trabalho, pá, se calhar uns ganham uns trabalhos, outros ganham outros, mas temos é que nos importar com os trabalhos que nós temos e não nos sentirmos ameaçados, porque assim, imagina, então eu ia me sentir ameaçada por estar a trabalhar contigo, porque tu no fundo fazes a mesma coisa que eu, não é? Estamos ameaçados porque, pá, acho que não.
Sim, é tal coisa. Por isso é que também quis falar contigo. Recebi por acaso algumas mensagens e ia falar sobre este tema no podcast. Porque, pá, é daquelas coisas que até perguntaram: ah, mas vais ter alguém que seja sei lá, expert. Não digo um expert, yeah. Isso de experts, tipo a televisão, tipo, acontece qualquer coisa, aparece um expert do nada. Eu acho que isto é importante, é falar das nossas opiniões, e eu quis trazer-te a ti, por além de nós estarmos sempre aqui, né, falamos de vários assuntos, também por teres uma visão diferente da minha, por seres mais nova.
Sim.
Porque eu já apanhei várias coisas, não é? Brincar, tens quase 10 anos mais nova que eu. E então isso faz diferença, acho eu, não ver, porque é tal coisa, tu és a próxima geração.
Sim.
Então eu penso nisso, ok, tu és a próxima geração, quero saber também a opinião dessas
Sim,
pessoas,
entre aspas. E a tua geração, vá.
Tem assim mais receio nesta...
Tem mais receio porque também, como já passaram por várias evoluções, pensam mais nisso.
Sim, sim, e se for uma geração ainda atrás da minha, então sim, ainda é pior. Ainda...
Exato.
Mas, pá, nisso eu concordo contigo, porque eu acho que a inteligência artificial vem-nos ajudar e nós depois temos de mostrar o nosso lado humano e saber usar isso. É a mesma coisa que o Imagine. Eu lembro de alguns fotógrafos dizer, não devíamos partilhar nas redes sociais, que utilizamos esse software, que é super fácil para nós agora editarmos as fotos. Uhum. Quem não sabe, eu até gravei um vídeo para o YouTube, vou deixar na descrição, se quiserem ver esse vídeo. Mas, basicamente, coloca-se lá as imagens, o catálogo do Lightroom, aquilo edita, tipo, acho que foi em 12 minutos, editou-me um casamento inteiro, que é ridículo. Nós levamos, pelo menos, tipo, 2 a 3 dias, estivemos mesmo ali...
Sim.
Um dia conseguimos também, mas pronto.
Yeah. Um dia para fazer a revisão, um dia para estar ali.
Mas pelo menos 2 dias, tipo, sim, normalmente para jogar pelo seguro. E aquilo faz 12 minutos, que é ridículo. Mas com isto quero dizer o quê? Que se publicar no Instagram que utilizei software, não vou também estar a dizer que estou a usar esse software e que vou estar em casa a coçá-los porque tenho mais tempo para mim. Eu acho que essa não é a mensagem que também é... É tal coisa como tu disseste, temos de bater no lado humano e pensar, ok, estes softwares estão-nos a ajudar,
não
vamos dizer, tipo, graças a estes softwares não fazemos nada. Porque não é bem assim também.
Sim,
porque tem um custo, porque o Imagine tem um custo, mas outros também têm. Estamos a perder, entre aspas, tempo a fazer o upload, download,
sim,
revisão.
Acho que é, disseste bem, que é o que nós passamos para os clientes, porque... É ok haver pessoas que metem os casamentos ou trabalhos no Imagine e vão beber um café, estás a ver? Mas não passar isso. No nosso caso, e sendo muito honesta, eu edito os trabalhos,
sim, sim,
e nós usámos o Imagine AI porque foi mesmo tempo.
Necessidade, sim, sim.
Foi tempo e aí vem-nos já, deu-nos uma ajuda enorme.
Sim, sim. Éramos 3 a editar. Eu, tu e o Bernardo.
Yeah. Deu-nos uma ajuda enorme, mas aí foi, pá, soubemos utilizar aquilo, mas estávamos a trabalhar, estávamos a, ou seja, é isso, tipo, era uma terceira pessoa e essa terceira pessoa estava-nos a dar a possibilidade de estarmos focados noutras coisas,
uhum,
e o trabalho andar mais rápido, ou seja, vem-nos beneficiar,
vem-me
tirar trabalho?
Não.
Não?
Sim.
Tu ficaste com menos trabalho?
Não.
Portanto, é muito a forma como nós, é como nós passamos também.
Sim.
Acho que tocaste num ponto bom, porque os clientes prestam atenção.
Sim, sim, os clientes reparam nessas coisas. E mesmo que, é assim, mesmo que eu colocasse que temos o Bernardo e pronto, isto é uma inside joke. Acho que falei nisto num episódio com o Ruben também. O Ruben hoje já foi mencionado umas 5 vezes. Mencionei outra vez. Que basicamente nós chamamos nomes às coisas que utilizamos.
Sim.
Aí o Bernardo é o nosso editor, porque assim, se alguém dizemos, vamos enviar para o nosso editor, é o Bernardo. É mais chique do que dizer AI.
Yeah.
Por acaso, ontem vi como é que se diz? Não é conferência, mas pronto, fica a conferência do Spotify a falar das novas novidades que vêm aí para o Spotify, não sei o quê. Eles também agora vão ter inteligência artificial.
Pois é.
A parte do DJ, uhum, da inteligência artificial. Eles vão chamar de X. É DJ X. E eu tipo, ok, fixe, não é um Bernardo, mas é um X. Tipo, por isso acho que nos dá nome às coisas.
Sim, mas estás a ver, aí isso é um ponto em que... o Spotify, ao estar a fazer isso, ao dar o nome ao DJ, tu automaticamente parece tipo já tens vontade de tipo, olha, tenho um DJ.
Só pessoal no meu bolso. Mas pá, isto é daquelas coisas que não acho que não há mal nenhum, novamente, dizer aos nossos clientes que usamos estas coisas.
Uhum.
Eu acho que também não nos beneficia se mencionarmos, não é que eu estou a chegar, mas é também tipo perceber que não é por usar um software destes que nós vamos tipo estar em casa sem fazer nada ou ir beber um café, é tal coisa. Claro que posso deixar o software a fazer tudo,
sim,
sair e voltar, mas isso é a mesma coisa quando exportamos imagens do Lightroom, ou seja o que for, leva sempre aquele tempozito e nós também vamos à nossa vida e voltamos.
Exato.
Por isso acho que não vai substituir o nosso trabalho. Eu antes de gravarmos mencionei logo que íamos falar de algumas tendências que estão agora na moda, que está a criar um bocado de conflito entre fotógrafos, que é criar imagens realistas, e quem não está a ver isto em vídeo, fiz aquelas aspas aéreas, que não é nada realístico, tipo, sim, pá,
aqueles desenhos.
Os retratos que são desenhos.
Agora e as pessoas são reis e assim.
Sim, pá, isso para mim não quero ir por aí, porque isso é uma abordagem que eu acho que é mais artística do que de fotógrafo. É a mesma coisa que agarrar numa imagem, por, no acho que é Procreate, que é aquela aplicação que usa-se muito no iPad, mas acho que também há no próprio computador. Yeah. Sabes qual eu estou a falar?
Sei.
Aquela desenho.
E também há uma aplicação que também faz
essas coisas. Opa, não, sei lá, isso para mim não... Para a nossa indústria, fotografia no geral, acho que não vejo isso como uma ameaça nenhuma.
Sim.
Isso é a mesma coisa com o filtro do Instagram, sinceramente. Sim. Tipo. E sim, há a malta na net a gozar muito com essas coisas dessa criação de imagens, porque há muitos erros. Por exemplo, pessoas com 5 dedos, pessoas com tipo metade do cabelo, não é assim, à toa. Pá.
Sim, opa, eu acho que isso aí é uma... Acho que não, nem sequer é um foco.
Sim, para mim, o pessoal tipo, fica com receio disso, porque já enviaram para o concurso de fotografia e ganharam, mas isso, vamos falar com o concurso de fotografia e não quero falar sobre isso aqui no podcast. Pá, sim, é o que é.
Isso não... é muito relativo também.
Sim, não quero entrar por aí, mas sim falar destes softwares e como o inteligência artificial do Notion disse que pode assustar e tirar alguns trabalhos. Há um que me assustou um pouco, podemos falar sobre esse, que é o... Deixa-me só ler, é o Lunchbox, se eu não estou em erro. Eu vou deixar, como eu disse, os links também na descrição do episódio, seja no YouTube ou nas plataformas de podcast, por isso, se quiseres depois de ver, explorar estas aplicações, ou estes softwares, podes também explorar. Este aqui é um pouco mais assustador, no meu ponto de vista.
Uhum.
Nós utilizamos, temos aqui algumas imagens também que podemos pôr no vídeo. Isto é aquela parte que não está só a ouvir.
Sim.
Quiser ver algum exemplo, ou testar também, pode fazê-lo. Basicamente é um software de inteligência artificial.
Está difícil dizer essa palavra hoje.
Hoje está. Estamos a gravar isto de manhã, tipo, só naquela. Foi literalmente acordar cedo e vir para aqui. Escrevemos nesse programa aquilo que nós queremos, mas é tudo à base de comida, por isso é que chama-se Foodbox. Pá, nós escrevemos hambúrguer e pizza, como é óbvio, cocktails, e eu acho que foi também com as pessoas.
Vamos, pessoas
ver,
yeah.
Sim, vamos ver a seguir. Pá, escrevemos literalmente, escrevemos hambúrguer e o fundo que queríamos, porque yeah, dá para escrever o alimento e o fundo que queríamos, uhum, para esse alimento. E o fundo foi madeira.
Sim.
Pá, super básico. Muitos restaurantes que nós vamos têm aquelas mesas de madeira.
Sim, assim também é similar, etc.
Similar e assim. É tal coisa. Pá, isto é assustador, na minha opinião, muito mais do que escrever textos por nós, porque é tal coisa. Se calhar se fôssemos jornalistas ou copywriters, percebo o medo de algumas pessoas de escrever, mas é tal coisa. Precisa sempre de um humano para escrever.
Sim.
E não vejo um chefe de redação perder tempo a pôr no chat GPT ou seja o que for, e depois estar a confirmar está tudo, depois fazer copy-paste, não vejo isso acontecer. Vejo é se calhar um jornalista usar isso como auxílio.
Uhum. Sim.
Não sei.
Sim,
né? Não... Trabalhaste no jornal lá de
São Brás da Portela. Eu acho que quem está nessa profissão é, pronto, escrever é como é um talento, né? E acaba, eu acho que não, as pessoas vão, aí tu disseste, vão perder mais tempo a ler o que o software fez, a corrigir o que o software, etc, etc. E não, o Jornal de São Brás era tudo escrito
à mão. Não à mão, mas não. Já.
Não, mas acho que, imagina, podem pensar nisso e podem sentir-se um pouco pronto, né, assustados.
Sim, sim.
Mas acho que é uma coisa completamente, não é completamente diferente, mas acho que é uma área diferente, porque as notícias, né, estão sempre para mudar, e aqui é um assunto, isto são coisas né, gerais, mas escrevemos Imagine Eye e escrevemos Fujifilm, aquilo vai buscar ao Google tipo a informação que tem, etc. Agora, se escreveres...
Sim, uma base de dados.
Yeah, uma base de dados, é isso. Agora, se escreveres uma notícia que aconteceu há 5 minutos...
Sim.
Não...
Por enquanto ainda não... Yeah. Sim, não consegue buscar informação relevante. Sim, opa, é isso.
Acho eu.
Sim, nós nunca tentámos, mas eu, sim, acho que também não dá. Se quem estiver a ouvir e disser que dá, depois digam.
Yeah.
Mas voltando aqui à parte, sim, da comida, pá, foi o que eu disse. Escrevi hambúrguer, fundo de madeira, e apareceram dois hambúrgueres minimamente realistas. E isto é um bocado assustador, porque, uhum, a publicidade que eles fazem não é para fotógrafos, mas sim para quem tem restaurantes e pronto, negócios ligados à restauração, pode usar isto para ter as suas próprias imagens para vender.
O que acaba por ser para os fotógrafos.
Se acaba por ser para os fotógrafos, como assim? Desculpa.
Nesta parte acaba por prejudicar o nosso trabalho.
Ah, sim,
prejudicar,
sim. No que estou a dizer, isto não é para os fotógrafos.
Ah, para ajudar os negócios.
Sim, ajudar os negócios.
Sim, sim, sim.
E uma frase que eles usaram, agora não vou estar a mexer no computador, mas uma frase que eles tinham no site, não sei se ainda têm, é para... não esperes pelo teu fotógrafo, uhum. ou pelas fotos, não esperes tipo não sei quanto tempo pelas tuas fotos, cria logo as tuas imagens aqui neste software. Pá, isso estão literalmente a dar-nos um pontapé no cu, entre aspas.
Sim. Mas é assim, visto aqui, né? Super real. Super.
Sim, visto de longe. Quem estiver a ver o vídeo consegue ver as imagens.
Sim.
Mas, pá, isto tem, é assim, não é perfeito, principalmente quando é o lado humano, os hambúrgueres têm ali as mãos. Há partes que são estranhas, até se fizermos zoom no hambúrguer, nota-se alguma coisa.
Sim.
Mas se calhar no Instagram, que ninguém, se ninguém fizer zoom...
É, que tu vais estar ali a fazer scroll lá à toa. Sim,
sim, acho que ninguém repara. Mas o mais assustador que nós falámos na altura foi a Pisa.
Yeah, a Pisa está super... Está bem real.
Está
super real, já. Yeah.
Não sei se é mais fácil para um software fazer uma pizza ou ir buscar imagens de pizzas na net e criar isto, pá, mas é assustador.
Sim.
É mesmo muito real. Mas é tal coisa, foi que tu mencionaste, mas acho que mencionaste, por exemplo, não, por acaso não, nós é que falámos disso em off, que é tal... Isto, essas imagens, ok, que estão minimamente boas e se calhar alguns negócios vão utilizar, mas depois falta o lado humano e são imagens que eu acho que são muito básicas.
Sim, é...
E ninguém vai perder, como eu disse, se calhar ninguém vai perder tempo. Imagina, um restaurante se calhar vai perder tempo no início neste software a procurar pizza, hambúrguer, não sei o quê, mas depois tipo, não vai preferir se calhar contratar um profissional e aí vem também o nosso lado de... Temos que mostrar valor àquilo que nós fazemos. Explicar ao cliente que vai ter imagens únicas do seu produto. Não vai ser uma imagem da net
é isso,
à toa.
E esta imagem, se vocês estiverem a ver no YouTube, é uma imagem tirada de cima. Nós não
básica.
Tiramos... As perspectivas que o fotógrafo faz é completamente diferente, né? E entre... se explicarmos ao cliente... No caso, duas pizzarias. Estão duas pizzarias na mesma rua. Eu nunca fui a nenhuma. Vou ao Instagram, né? E se o Instagram, se uma delas tiver só fotos assim, da pizza de cima, etc., e a outra tiver tipo uma dinâmica,
Do espaço,
o espaço, o copo ali, a pizza mais de baixo, o forno, não sei o quê, eu vou à que tem melhor aspecto nas imagens, né? Agora, que isto pode ajudar em cadeias assim mais de fast food, né?
sim. Eu acho que nem é bem fast food, acho que é mais cadeias mais pequenas em que alguém não quer investir e também
Sim.
não dê valor, porque eu acho que isto, se calhar alguém está a ouvir e está ouviu e pensou, ah, mas isso, Adriana, é tudo muito bonito, mas um cliente se calhar não dá valor a essa fotografia mais artística.
Sim.
Mas eu concordo e discordo, porque se ele não dá, nós temos de mostrar que
Que
tem de
tem.
dar. Também é o nosso papel enquanto fotógrafos, felizmente ou infelizmente, depende dos pontos de vista, nós também temos de vender o nosso peixe, temos de ser tipo os nossos vendedores do nosso serviço e temos de mostrar que vale a pena investir.
Sim.
E é aí que vem a diferença entre nós e um software
Sim.
destes, o que não deixa de ser assustador, porque dá para criar estas imagens. E já iremos também falar mais sobre o que é que achamos no geral sobre o software. Podemos passar aqui para as bebidas, já nem me lembrava das panquecas.
Também não.
As bebidas, pá, dissemos fundo preto, cocktail, está minimamente bom.
Sim, está minimamente, mas aí o espaço vai ter que ter um copo igual àquele, ter uma bebida daquela cor e enfeitar daquela forma.
Sim,
Basicamente,
tem que
vão ter
copiar.
mais trabalho a copiar aquilo do que
Sim,
propriamente a fazer o.
o cocktail. Sim, porque depois é aquela coisa de um cliente quer ter a mesma experiência quando vê mais na net, quer ter a mesma experiência quando vai ao local. E era aí que eu também queria tocar, porque se eu vejo uma pizza e chego lá e é completamente diferente, eu fico tipo, não foi isto que eu pedi ou que eu vi na net, e sinto-me enganado. Novamente, é a forma também que nós conseguimos usar isso a nosso favor para vender os nossos serviços. Saltando agora para as panquecas, acho que as panquecas é a imagem que nós estamos a ver de cima é a melhor zita com as camadas. A outra tipo está um bocado estranha,
Mas a de cima
está
tá
mesmo
boa.
muito muito boa. E o que nós escrevemos foi panquecas, fundo azul,
Tá boa. Eu
simples
comia.
também. E isto, novamente, eu vou bater na tecla assustador, porque nós só escrevemos o que queríamos que aparecesse e isto
Sim,
aparece.
nem sequer colocámos, nem falámos de perspectivas,
Sim.
nem de
Nada, foi
nada.
só.
Foi panquecas, fundo azul.
A mais assustadora é ali da rapariga do Last of Us. Publicidade da série que está muito boa. Opa, eu escrevi rapariga em Lisboa e eu acho que foi só isso. Ou foi. Rapariga a comer em Lisboa. Mostra
foi,
assim.
Foi uma coisa assim.
É assim, o fundo até está engraçado. Não, vou começar pelo fundo, porque parece mesmo assim um fundo lisboeta.
Principalmente a segunda imagem.
Uhum.
A segunda imagem está muito... Está tipo, tá real, não...
Sim, pode parecer ali a zona do Recio, ou seja, sim, o que for, sim. Tipo...
Está boa. Mesmo a primeira, mesmo a de cima também está boa, com aquela pessoa ali. Gostei do pormenor terem posto uma pessoa...
Uma pessoa de costas.
Yeah.
Pá, mas depois tirando isso, a imagem de cima, não sei o que aconteceu à boca da rapariga.
Um vírus qualquer que anda aí.
Yeah, apanhou um vírus. E na outra também, tenho que fazer aqui os umas, acho que é na mão dela, está assim um bocado também estranho. Ó,
sim.
Quando ela está a comer, sim, é a mão dela. Tem ali um... pá,
um semidedo.
Sim, uma coisa estranha.
Mas, opá, mas isso são pormenores que eu acredito que com o tempo vai melhorar, porque com o que está feito, imagina, o cabelo, a cara, o braço, acho que está, pronto, agora vendo, observando bem, pronto, veja, o elástico está um bocado também, está estranho. Mas lá está, tipo, uma coisa rápida, ver uma coisa rápida, não estava nesses pormenores. E acho que não vai demorar muito tempo para eles melhorarem essa parte.
Sim, porque isto é tal coisa, como eu disse logo no início, sobre o Notion, que parece que está a aprender a nossa linguagem, não é? Porque
uhum.
a forma que nós escrevemos ou perguntamos alguma coisa, ou o texto que ele escreve é muito parecido à nossa maneira de falar ou de escrever. E aqui é a mesma coisa, quanto mais feedback dermos estes softwares, eles também vão melhorando.
Mais melhoras têm, exato.
E falando assim no geral... Tu, a primeira vez que nós falámos sobre este tema, disseste uma coisa que eu achei interessante, foi, em vez de isto dar-te medo, tu achaste que isto até pode ser uma forma de ajudar-nos como fotógrafos para servir de inspiração, por assim dizer.
Eu acho que, porque é cada vez que vocês dão refresh na página, aparecem imagens novas,
sim,
né?
Sim, é.
Ou seja, N de imagens que temos acesso. Agora... Foi o que eu pensei logo à primeira vista disto, foi ok, isto é realmente assustador, sim, há imagens muito parecidas e
muito, sim, à realidade, reais, sim.
Mas por outro lado, é como se fosse um, aspas, estou agora a usar as aspas, um Pinterest, porque nós também vamos ao Pinterest e também tiramos ideias, e quantos fotógrafos, quantos profissionais é que estão dentro do Pinterest? N profissionais,
uhum.
De todas as áreas, a partilhar imagens. Portanto, eu acho que devemos ver o copo meio cheio e ver e olhar para isto e ver que, ok, isto está-me a ajudar. Há pessoas que vão usar, sim, mas nós não conseguimos
controlar isso.
Mas
isso é como tu disseste há bocado, também há pessoas que usaram um telefone num próprio negócio. Então, isto é assim, é mais algo que mais uma concorrência que vamos ter entre aspas, mas eu acho que vou bater na mesma tecla, que é, nós também temos de saber vender os nossos serviços e justificar porque é que as pessoas estão a contratar um fotógrafo, videógrafo, seja o que for, para vários serviços. E é que vai fazer a diferença, porque, novamente, eles têm de pôr este input, quem é que vai perder esse tempo? Vai ser aqui uma equipa de marketing? Vai ser quem? Vai ser o dono do estabelecimento?
É isso.
E a qualidade não vai ser a mesma, a experiência do cliente que for, por exemplo, para um restaurante, se for consumir,
Coisas não vão estar iguais.
Nós fotografámos um restaurante a semana passada em que eles queriam fazer muito ênfase aos empregados e à decoração. Um software deste não consegue fazer isso.
Exato. E aliás, e cada vez mais, no geral, tendo em conta os restaurantes que nós fotografamos, querem muito os pormenores, não querem tanto. A comida é importante, o produto é importante, sim. Mas cada vez mais querem passar o lado humano nas redes sociais.
Sim, o que eu reparo é que querem passar o lado humano nas redes sociais e cada vez mais têm aqueles sítios que eles dizem mesmo. Que é que, tipo, queríamos criar um restaurante instagramável.
Exato.
Não, eles dizem sempre isso agora, porque, pá, é porque é verdade.
Sim.
E nós vemos que os negócios que têm essa pinta vendem mais. Até quando eu fui depois do evento do podcast ao Nude,
uhum.
com algum pessoal, estávamos todos a tirar fotos. Aos pratos, à decoração. Pá.
Exato, porque é uma coisa, porque acaba por acrescentar à tua experiência, exato.
Sim.
É o que basicamente é o que.
Os olhos comem, nós comemos primeiro com os olhos. E a mesma coisa que quando marcamos um, sei lá, um quarto, um, ou que seja o que for, num Airbnb ou num um TripAdvisor,
yeah.
Primeiro vamos com os olhos, nós não vamos lá ver, espreitar, tipo, olha, deixa lá ver como
já
é que é.
Yeah,
tipo, e acho que é muito por aí também, temos de saber usar isso a nosso, eu acho que bati muito nesta tecla, mas já é verdade, a nosso favor. E estes programas, eu acho que estão cá para nos ajudar. É assim, alguns são mais assustadores do que outros, e queria saber também quem está a ouvir isto, a tua opinião. Podes perguntar à vontade, é sempre engraçado ouvir. Mas eu acho que
mas sim, é mais eu vejo isto muito como uma inspiração. E aliás, e também vendo a parte do consumidor, do cliente, né? De quem tem um estabelecimento. Imagina, agora tinha uma pizzaria, não percebi nada de pizzas, porque às vezes há pessoas que abrem estabelecimentos e não percebem nada da área que estão, têm que contratar alguém. E a pessoa, o cozinheiro que eles têm, até pedem, então, mas o que é que você está a pensar fazer? Vão aqui, escrevem pizza, olha, gosto visualmente, acho que esta pizza é bonita, ou visualmente acho que este hambúrguer é bonito. Não sei, lembra-me agora disto à toa.
Sim.
Também pode ser utilizado, imagina, toda a gente pode utilizar isto.
Sim, sim, sim.
Né? Pá, não sei, eu não vejo isto como...
Não, pá,
eu... como uma ameaça. Para começar, pronto, aquela menina do Last of Us, enfim, né? Ninguém vai pôr aquilo. As mãos dos hambúrgueres, pá.
Também algumas ficam estranhas.
Há umas que ficam estranhas. Há umas mais reais que outras. Pá, não fugindo muito, mas só agarrando no que aconteceu ontem. Ontem aconteceu para cenas.
Pois foi.
Que uma colega nossa ligou-te para fazer um trabalho de vídeo. Sim. Tu deste o orçamento e ela respondeu: ah, faço com o meu telefone.
Sim.
Amanhã vais deixar de fazer isto?
Não.
Não, sim. Tipo...
É o que é, sim. Acho que há... Mas isso vem também à conversa de... Por acaso ontem foi um dia que falou-se muita coisa. Estava a falar também sobre o facto de as coisas serem caras ou baratas.
Uhum.
E isso vai sempre depender do... do que cada um quer, agora está-me a faltar a palavra, não é que cada um quer.
Procura.
Não, vai depender de... Esqueci assim da palavra, não é... Aí, gana branca. Mas imagina, na experiência é... E gana branca. Esquece, vou saltar esta parte.
Sim.
Mas é... Mas na minha cabeça está a fazer sentido o que eu quero dizer, mas não consigo estar a dizer. Mas imagina que queres comprar uma coisa...
Uhum.
Essa coisa é cara, mas é cara para ti, mas não é para outra pessoa, basicamente. É isso que eu quero dizer. E também tem a ver com as prioridades. Pronto, uma das palavras que eu queria dizer é prioridades. Depende da prioridade de cada um. Por exemplo, para certas pessoas é uma prioridade ter fotógrafo, outras não é. E também não sabemos a carteira. Não é bem carteira que é a palavra?
Nós não sabemos a pessoa que está por trás dos negócios.
Sim, é isso. Pá,
e nós às vezes duvidamos um pouco. Porque às vezes a principal ameaça somos nós mesmos. Não é o programa, não é ninguém. É
a nossa cabeça.
É a nossa cabeça.
Os nossos medos.
Exato. E nós não sabemos quem é que está por trás dos negócios e muitas vezes somos surpreendidos. Ou não damos valor a, não, de certeza que não vai aceitar, e no fundo acaba por ser um cliente que se fideliza a gente e que nos contrata N de vezes.
Sim, sim, sim.
Portanto, é o equilíbrio e a forma como nós controlamos isso na nossa cabeça. Não é, pá, não é ver as coisas como ameaça, porque se formos a ver assim, como disse há bocado, tudo que nos rodeia é uma ameaça.
Sim, não fazemos nada.
E não fazemos nada.
Yeah. Pá, depois desta branca, para terminar, eu acho que temos é de saber utilizar isto a nosso favor, estas ferramentas todas,
é isso.
Desde as primeiras que nós falámos, desde o Imagine ou o Notion, que nós também usamos, e que nos ajuda, e nós todos, ou a maior parte de nós, tem websites, tem de escrever, até para escrever às vezes e tu tens muito essa luta interna de escrever uma publicação, porque não usar um software destes para facilitar a nossa vida, em vez de estarmos a perder 10 a 20 minutos, olhar para uma foto ou pensar o que é que vou escrever sobre ela, por não escrever um texto, ou dizer, tenho uma foto da praia, e depois aquilo escreve o resto.
E isso não quer dizer que nós vamos usar o que o programa escreveu.
Nós adaptamos depois aquilo.
Pode
que
ser
nós queremos.
Tipo, olha, quero ir por aqui e vou fazer à minha maneira.
Sim, é uma troca, troca de ideias, mas é isso, uma inspiração.
Uma inspiração.
Sim, sim.
Yeah.
E acho que é muito por aí. A inteligência artificial, consegui dizer bem, veio para ficar. E na fotografia, isto estava para falarmos ainda mais, porque agora também eu acho que a Sony foi das primeiras câmaras, se não estou em erro, que incluindo uma câmara nova que eles lançaram agora, que foca até quando vir, as pessoas viram a cara na parte de trás, sabe onde é que está tipo, a cara na nuca, está focado porque sabe onde é que está a cara da pessoa, e que depois aprende contigo da forma que utilizas a câmara. Pronto, isto já é. Mas isto veio para ficar. Os carros também vão, já têm, ou vão ter, seja o que for.
Sim.
Isto temos é de adaptarmos e saber usar estas ferramentas a nosso favor.
Sim, eu acho basicamente...
A minha opinião, também final.
Sim, a minha opinião também é que basicamente não serve de nada. Não serve de nada não, também não quero estar a ser assim má. Mas não vale a pena estarmos a perder tempo a pensar numa coisa que não vamos conseguir mudar.
Sim, sim.
É adaptar, e foi o que tu disseste. É, a minha opinião acaba por ser também a tua.
Yeah.
Mas é isso, porque não temos controle, é lidar.
E usar e abusar delas.
É usar e abusar. Quem não quer usar, não usa e continua a sua vidinha normal.
Yeah.
E quem quiser usar, usa e continua a sua vida. Portanto, temos de ser equilibrados e conscientes daquilo que nós fazemos, do nosso trabalho, de resto.
Sim. E quem quiser experimentar algumas destas ferramentas ou websites que mencionámos, como eu disse, vou deixar o link na descrição. Por hoje é tudo. E até uma próxima. Fica bem. Se gostaste do episódio desta semana e queres apoiar o podcast Conversas Café, podes fazê-lo a partir do Patreon, onde irás ter acesso a conteúdo extra, como episódios sem filtro, vídeos onde irás aprender a dar direções a casais, templates de contratos, dicas sobre marketing, etc, etc. E também terás acesso ao servidor privado do Discord, que já conta com mais de 80 membros. Se tiveres interesse, podes encontrar o link na descrição. Obrigado e até breve.